que ficar livre,
é? Vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair, vereador GR, vereador Luiz Lacerda, vereador Vespa, vereador Li Rosa, vereador Ederson Lopes, vereadora Mira Garcia, vereadora professora Geli, vereadora Hamilton Filho. Quórum suficiente, senhor presidente.
Sou proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Vilmar Silvestre faça a leitura do texto bíblico.
Ó justo, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o, pois é reta a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Salmo 32.
Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da síntese da ata, das correspondências, bem como projetos e requerimentos.
Síntese da ata da 68ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de outubro de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Liseiro Zé Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Mira Garcia e Gleime Martins. Na hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projetos, correspondências enviadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usou a palavra o vereador Paulo de Lima. No grande expediente, usou a palavra os vereadores Sargento Pereira Júnior, Eli Rosa, Jackson Charles, professora Geli e Frei Valdair. Na ordem do dia, usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, Mauro Severiano, Pedro Mariano e Sargento Pereira Júnior. Houve votação de projetos e requerimentos, não havendo mais nada a ser tratado. O senhor presidente declarou a encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 19 de outubro, em horário regimental. De requerimentos. Requerimento do vereador Maurão do INPS. Está aqui escrito aí, ó. Maurão do Rádio. Solicitando serviço de colocação de longofaixa. Não, deve ser lombofaixa. Na rua Nova Capital, esquina com a Avenida Carlos Elias, bairro São Carlos, em frente à Missão Vida. Requerimento do vereador Maurão solicitando semáforo na esquina da Avenida Nova Capital com a Avenida Brasil, bairro Cidade Jardim. Requerimento do vereador Maurão solicitando... Tem funcionário novo lá no gabinete, hein? Solicitando cumprimentos ao senhor Victor Almeida, diretor da Rádio São Francisco AM. Requerimento do vereador Maurão cumprimentando o Frei Marco Aurélio da Cruz. Requerimento do vereador Maurão, cumprimentando a Rádio São Francisco em homenagem aos 40 anos. Seu presidente, devolvo a palavra.
Maurão, pequeno expediente. Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Mauro José Severiano. Maurão, do NPS, uso da palavra.
Senhor presidente, nobres pares,
Senhor presidente, eu não estou usando esse pequeno expediente, Frei Valdair, para reivindicar. Quando eu falo aqui que eu não gosto muito de requerimento, porque ele é muito moroso. Então, eu estou fazendo um requerimento verbal aqui na tribuna, para o diretor, ou melhor, o secretário da infraestrutura, vereador Hamilton. Muitas reclamações ali no conjunto Raul Balduino, alguns moradores me procuraram, que ali, as pessoas quando... Esses novatos que vão tirar a carteira, CNH, vereador Gê, usando aquele pátio ali do estádio. Então, está causando alguns tumultos. Então, eles vieram no meu gabinete pedindo se tinha condições de ter uma área para os novos, específica para os novos condutores de veículo, fazer um treinamento de autoescola. Aí, eu pedi para eles procurar algumas áreas aí, públicas, e veio na memória deles e passar para mim. Tem uma área muito boa ali, ao lado do Filósofos, descendo ali aquela avenida que vai para o Filósofos, quando sobe, ali onde era um lixão, 30 anos atrás. É só fazer uma terraplanagem ali, já está toda arrumada, é só fazer uma terraplanagem e jogar um pinche para eles ali, os donos de autoescola, utilizar. É lógico que nós sabemos aí que isso aí, mais de autoescola, é um dever do Detran, Ciretran, do estado de Goiás. Mas a prefeitura tem muitas áreas aí. Então, eu estou sugerindo, fazendo o que requerimento verbal aqui, para o nosso secretário de infraestrutura, que faça ali, aquilo ali para o pessoal, que nós já temos um ferão coberto ali no Filósofo Machado. E esse terreno lá é um terreno público. Ali, quando desce ali, vai para o Filósofo, desce aquela baixada, quando começa a subir, do lado direito, Vossa Excelência, que é um andador aí, pela rua aí também, igual eu, ando ali muito naquelas mediações ali. Então, uma área muito grande ali, tem mais de 10 mil metros quadrados ali, então ele pode ser aproveitado para essas pessoas, para os donos de autoescola, deslocar todos os seus condutores aí, novato ali, para atender essas reivindicações. Então, aqui, eu estou usando a tribuna para fazer através de requerimento verbal na tribuna do que requerimento escrito. Que aí vai para a infra não sabe se vai fazer ou não. E através do o requerimento verbal, lógico que alguém está sendo pela televisão, canal fechado e também pela Rádio Manchester. Então, fica aqui a reivindicação daquele pessoal ali do conjunto Raul Balduino e também uma parte do Jardim Ana Paula. Então, nós sabemos que a sede do Detran ali são muito pequenas, inclusive ali não tem nem pátio ali para deixar os automóveis ali, foi terceirizado ali, a prefeitura terceirizou, o estado terceirizou, não sei, os veículos que é apreendido, Vespa, já está no outro local. Você sabe que todos os veículos que estão sendo apreendidos, Frei Valdair, não está mais no pátio do CMTT e nem do Detran, já é numa firma terceirizada. Então, o que a prefeitura faça ali, serviço mínimo, o erário para o poder público é o mínimo ali que a prefeitura pode fazer. Então, eu acho que o secretário, no bom senso, que ele é um grande secretário, doutor Leonardo, eu acho que não vai ter empecilho nenhum, que ali fica provisória também, até ter uma área adequada, que em Goiânia tem o estádio Serra Dourada, aquele estacionamento amplo, que os donos de autoescola utilizam ali, o estádio Serra Dourada ali, eu acho que é 2-3 dias por semana. Então, que Anápolis faça o mesmo, naquela área ali, ao lado do conjunto Filósofo Machado. É só isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Ederson Lopes para o uso da palavra.
Bom dia a todos. Cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente em exercício, Hamilton Filho. Cumprimentar a imprensa e a população que nos acompanha nessa manhã. Senhor presidente, o assunto que me traz aqui nessa manhã é com relação aos postos de combustíveis aqui no nosso município, vereador Luiz Lacerda. Foi só anunciar que ia diminuir o preço dos combustíveis, diminuir o preço, né, por Brasília, lá do combustível, lá na refinaria, os postos de combustível em Anápolis aumentaram os preços. Em Brasília,
que o custo, né, o custo de vida em Brasília é bem maior do que aqui em Anápolis. Vereador Frei Valdaí, a gasolina em Brasília está R$ 3,27. Aqui em Anápolis estava R$ 3,69, R$ 3,68, subiu para R$ 3,89. Anunciou que ia abaixar o preço da refinaria, os postos de Anápolis aumentam o preço. Que mistério é esse que acontece aqui, vereador Eli Rosa, com os postos de combustíveis aqui no município de Anápolis? Em Goiânia, quando se anunciou que o preço abaixaria na refinaria, os postos de combustível em Goiânia avisaram que era só encerrar o estoque antigo que ia começar a baixar. E realmente começou, essa semana, a baixar os preços em torno de 10 centavos nos postos de combustível em Goiânia. Em Anápolis, não está baixando não, ao contrário, está subindo. Eu quero que o Ministério Público, o PROCON, possa buscar o sindicato, né, os representantes aí dos postos de combustíveis, para nos explicar esse mistério. Porque só em Anápolis o combustível sobe quando se anuncia que vai cair o preço da refinaria. Qual mistério é esse? E qual o mistério de ter uma diferença de mais de 50 centavos o litro de Brasília para Anápolis? Mais de 20 centavos de Goiânia para Anápolis. Qual é esse mistério? Então a população, ela merece uma explicação dos postos de combustíveis aqui do município de Anápolis. Então eu uso essa tribuna nessa manhã, solicitado pela sociedade, pelos moradores da nossa cidade, para que os postos de combustíveis, seus representantes, possam dar uma explicação para a sociedade anapolina. E eu quero aqui fazer essa solicitação ao Ministério Público, fazer essa solicitação ao PROCON, para que possa buscar a justificativa junto aos postos de combustíveis, por que desse aumento no município de Anápolis, sendo que o que é anunciado é que o preço caiu nas refinarias. Se ele se mantivesse até terminar o estoque, seria justificado. O preço ainda não caiu, porque ainda é um estoque antigo. Mas não, vereador Jerry, subiu. E a diferença com as cidades próximas, as capitais próximas, está muito grande e a população não pode aceitar isso calado. Nós não podemos aceitar isso pacificamente. Precisamos cobrar e ter uma resposta do Ministério Público e do PROCON, porque a sociedade exige isso. Senhor presidente, é o que tinha a dizer essa manhã, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. E convido o vereador Sargento Pereira Júnior para usar a palavra.
Pereira Alves. Que isso, Pereira? Que dificuldade.
Obrigado, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Senhor presidente, motivo da nossa fala na manhã de hoje é em relação ao nosso requerimento. O nobre Luiz Lacerda ontem deu uma aula aqui de regimento interno, que o nosso requerimento foi prejudicado porque tinha que ter passado pelas comissões de Constituição e Justiça. Então, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência para estar orientando, né, a diretoria legislativa para que não aconteça uma situação dessa. Se estava previsto passar na Constituição de Justiça, teria que ter passado para a gente estar organizando já, para que a gente possa estar fazendo. O motivo, eu postei a nossa convocação no Facebook e muitos colegas nos criticaram, o novo vereador Jerry, falando por quê. Apenas nesse momento, o nobre vereador Sargento Pereira estaria falando em relação à obra da Câmara, à obra do viaduto e demais obras da cidade. Eu quero falar para a população, para os nobres pares, que o vereador Sargento Pereira, ele age através da comoção da população. E eu quero falar para todos que, infelizmente, eu recebi uma marcação no Facebook de um vídeo do secretário de obras, Leonardo Viana. Nesse vídeo, inclusive, está até no Facebook dele, Leonardo Viana, engenheiro, ENG Leonardo Viana, e ele fala claramente no vídeo, nobres vereadores, que não existe nenhum problema na Câmara Municipal. Olha, gente, como não tem nenhum problema, todos nós sabemos que essa história aqui já está já está falando há muito tempo. Por que, que o vereador Sargento Pereira não falou antes? Porque o vereador Sargento Pereira tem uma questão de ética. O nobre vereador Marrula subiu nessa tribuna aqui e levantou essa bandeira da Câmara Municipal. Ou eu estou mentindo, nobres pares? O vereador Marrula falou sobre, questionou em relação à obra da Câmara Municipal. Devido a isso, o vereador Sargento Pereira não buscou nenhum resultado em relação à obra da Câmara, porque uma vez que a gente, graças a Deus, nós temos uma pauta bastante grande nesse trabalho nosso. A gente fez um trabalho bem próximo da população e tinha muita demanda. Então eu estava discutindo outros assuntos. E nessa ocasião, foi me questionar devido a isso aí. Então, eu entrei nessa bandeira da Câmara Municipal agora devido a esse vídeo do nosso secretário falando que não existe nenhum problema na Câmara Municipal. Ora, como não existe problema na Câmara Municipal? Foi vinculado até em rede nacional o problema da Câmara Municipal, que é erro de projeto. Parece que na televisão falou que é erro de projeto, os projetos não se comunicaram. Mas, enfim, teve uma vinculação em rede nacional. E o vereador Sargento Pereira entrou nessa bandeira agora justamente por causa dessa entrevista, desse vídeo do secretário Leonardo Viana no Facebook, falando que não tinha problema nem na Câmara Municipal e que o viaduto realmente não estava parado. Eu não vou dizer que o viaduto está parado, porque ontem eu subi aqui, tinha mais ou menos 20 pessoas. Mas é sabido, é claro e é notório que a velocidade da obra diminuiu. Isso aí ninguém pode tirar. E diminuiu numa época dessa, eu não sei por quê. Porque é essa época que era que tinha que estar trabalhando a pleno vapor. Porque nós estamos agora em período de eleição e essa obra é uma obra que é importante para a cidade. É importante para a cidade, é importante para o candidato que está buscando a reeleição. Era a hora que essa obra tinha que estar tocando com maior força. E me preocupa, sim, essa diminuição, essa situação em relação à velocidade que essa obra está sendo construída, a obra da Câmara Municipal. E a obra do estádio Jonas Duarte está parada, sim. E tinha previsão orçamentária, tinha um dinheiro disponível. E o que aconteceu com essa obra? Em relação ao pavimento rígido, antes de solicitar que o secretário viesse fazer isso aqui, eu tinha mandado o documento lá para falar qual que foi o custo do pavimento rígido na cidade. E tem mais de 30 dias, e até agora esse documento não chegou no nosso gabinete. E a população quer saber, que segundo a boca miúda aí, essa situação aí é de 50 mil reais. Eu não quero acreditar que vale 50 mil reais um pavimento rígido desse. Mas quem sabe a verdade? Quem sabe a verdade? Então, é importante. Isso aqui não tem nada a ver com cores partidárias. É importante que o secretário de Obras e Habitação venha até essa Casa de Leis, ou por convocação, ou por convite, não importa o que seja. Não importa se seja na segunda-feira, ou se seja depois das eleições. Para mim, não me importa isso aí. Porque a população está vendo que as obras realmente estão paradas, que realmente houve um equívoco. Mas que ele tem que vir a essa Casa de Leis e dar explicação para nós vereadores e para a população, tem sim. Não só explicações políticas, explicações técnicas com documentação que realmente fundamente o que ele vai falar aqui no dia que ele for vir. Eu não sei se vai ter como ele vir na segunda-feira, gostaria de saber se tem como pedir para o líder do prefeito. Quem é o líder do prefeito nessa casa aqui hoje? Quem é? Pedir o novo vereador Luiz Lacerda, que ontem falou em relação ao nosso requerimento, que Vossa Excelência, nobre vereador Luiz Lacerda, gostaria que Vossa Excelência, que
faz parte do vereador, por favor.
Ah, nosso líder está ali, Paulo de Lima. Gostaria, Paulo de Lima, Vossa Excelência continua sendo líder do prefeito nessa casa,
com certeza,
que fizesse a ligação para o nosso secretário de obras e nos informasse se vai ter como ele vir aqui na segunda ou se vai esperar os trâmites do regimento interno. Porque eu acredito que é importante que a cidade entenda e saiba realmente o que está acontecendo com essas obras do nosso município. Fui muito bem questionado em relação às obras do Estado. Eu queria ser um deputado estadual para eu estar solicitando para que o secretário de Estado, que é responsável pelas obras falar do Estado, pudesse ir lá prestar contas para a cidade de Anápolis. Mas enfim, eu sou vereador de mandato E o que eu posso fazer, dentro das minhas limitações, é o secretário municipal. Dá uma parte rapidinho para o nosso vereador.
Vereador Sargento Pereira, o senhor está cumprindo o seu papel de legislador até o dia 31 de dezembro, como nós todos. Só que é um tema que as pessoas, às vezes, falam, nós encontramos muita resistência nas ruas. Vocês vereadores, não, vírgula. A obra é da prefeitura, a responsabilidade é do executivo, né? E nós temos até um presidente nessa casa de leis que é engenheiro civil. Se nós fôssemos dar algum palpite, ainda falava, vocês estão dando palpite, que nós não somos técnicos nessa área. Então, assim, é uma luta nossa, e essa luta, eu gostaria de deixar registrada aqui, não é agora depois da eleição, não. Foi de mês, desde o ano passado, nós estamos questionando isso. Foi da época que o Luiz Lacerda era presidente ainda, quando nós questionávamos, né, vereador Luiz Lacerda? Então, é uma coisa que tem muito, nós temos observado e não conseguimos frear. Então, se vissem erros, tem que vir à tona, sim, agora, independente se é final de mandato, se é anjo de eleição, isso não nos compete, isso é nas ruas. O nosso papel aqui dentro nós temos que fazer. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Miri Garcia. Então é isso, gente. Nós precisamos de saber se realmente ele virá aqui na segunda-feira, ou se ele não puder vir na segunda-feira, que agende uma data e que a Comissão de Constituição e Justiça reúna agora para que possa, na segunda-feira, aprovar esse requerimento. O Luiz Lacerda foi feliz, às vezes nem precisava de fazer esse requerimento, mas eu gostaria que fizesse esse convite para que ele possa vir a essa Casa de Leis e externar e falar a verdade dos fatos realmente que está acontecendo com essas obras do nosso município. Outra coisa também importante, eu já recebi de muitas pessoas essa reclamação, eu não quero acreditar, Nobres Pares. Está muita gente falando que existe alguns secretários, diretores da prefeitura, que estão fazendo um trabalho muito pesado politicamente no nosso município, fazendo até uma coação em relação a alguns servidores. Não quero acreditar que isso seja verdade, porque hoje a democracia é livre, cada um vota quem quiser, tá ok? Todo mundo tem informações hoje aí para saber quem é o melhor para a cidade. Então, se tiver acontecendo alguma coisa desse gênero, que pare. Nós temos que parar com essa palhaçada. Nós temos que fazer um trabalho sério. Cada funcionário, não importa se ele é efetivo, se é comissionado, ele tem o direito de externar o seu voto, de falar quem que ele vai votar. E teve uma repartição pública aí, que o eleitor foi falar que ia votar no candidato X, né? E o diretor falou para não falar, para ele não externar que ele ia votar no candidato X. E todos os demais funcionários falam que vai votar no candidato, no atual candidato a prefeito, aí pode falar à vontade. E para o outro não pode. Então nós temos que tomar uma atitude em relação a isso aí. Se tiver acontecendo realmente de verdade, que pare, viu? Que cada um tem o seu direito de externar quem vai votar, de externar qual que é o seu principal, o seu candidato e por quê, tá? Nós estamos num país livre e não podemos ter esse tipo de situação no nosso município. Muito obrigado, eu vou para lá, presidente.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda. Antes do Luiz Lacerda, quero cumprimentar nosso vereador Leandro Ribeiro, que está nos visitando aqui nessa manhã. Muito bem-vindo, Leandrinho. Esse é o
último que eu vou ver. Ele tinha falado comigo primeiro.
Não.
Lá fora.
Não, tem que falar aqui.
Não, ele tinha falado comigo e eu não tinha direito para assinar. Ele falou comigo.
Vale aqui.
Ele falou comigo. Ele falou comigo.
Bom dia, senhor presidente, presidente de exercício, vereador Hamilton Filho. Bom dia aos nobres pares, populares que nos acompanham aqui na manhã de hoje, imprensa. Saudar também aqui o nosso nobre edil a partir de 2017, nosso presidente da Rubra, Leandro Ribeiro, que além de presidente agora da Napolina, será o nosso vereador aqui na Câmara também. E com isso a Rubra certamente ficará muito mais fortalecida ainda, voltando aí ao seu lugar que ela merece, que é a primeira divisão do Campeonato Goiano. Mas, senhor presidente, o assunto que vou falar daqui a pouco, mas antes, ouvindo aqui o nosso nobre colega vereador Sargento Pereira Júnior, primeiro, a nossa, o nosso repúdio aqui e manifestado ontem através aqui do solicitando que se cumprisse o regimento da casa em relação à convocação do secretário, é porque nós nunca precisamos disso aqui. O mandato já está terminando e durante aí os 4 anos de mandato eu não vi o nobre colega Sargento Pereira Júnior fazer convocação de secretário para vir a essa casa, porque nunca precisou. Todos os secretários sempre foram muito solícitos em estar aqui nessa casa participando, debatendo os problemas da cidade no dia a dia. Existia aqui até uma prática, que nós paralisamos essa prática agora durante o ano eleitoral, justamente para não ter problema aí com a justiça eleitoral, que nós interrompemos a vinda dos secretários aqui nessa casa. Mas era uma prática estabelecida aqui por nós, de comum acordo, inclusive, com o prefeito, que os secretários pudessem, todas as semanas, vir aqui um secretário nessa casa para poder fazer esse intercâmbio entre o legislativo e o executivo. Então, é uma prática existente aqui desde o início do mandato. Nunca precisou de convocação de secretário aqui para vir fazer esclarecimento aqui a respeito dos problemas da cidade. Isso era uma parceria que já existe entre o legislativo e o executivo. Então, desnecessária essa convocação nesse período agora, que é um período eleitoral. Então, a convocação do nobre vereador Sargento Pereira é um requerimento, é um documento nitidamente eleitoreiro, que nunca precisou dessa prática aqui de convocar secretário. Sempre os secretários que foram solicitados através de convite ou de livre e espontânea vontade estiveram aqui nessa casa para prestar esclarecimento. Então, desnecessário agora, vereador Sargento Pereira, nesse período que estamos aí numa disputa eleitoral. Então, o requerimento de Vossa Excelência ficou claramente explicitado, que é por questões aí apenas para expor o secretário, para expor o executivo durante esse período de disputa. O secretário pode tranquilamente vir aqui a qualquer momento sem necessidade de convocação. Agora, já que Vossa Excelência partiu para a convocação e até citou aí artigo do regimento, aí a nossa solicitação, então, que se cumpra o regimento, então, e que o requerimento de Vossa Excelência vá para os trâmites legais, que é para passar aí para apreciação da Comissão de Justiça e Redação. Mas não haveria nem necessidade disso também, não. O secretário, ele está lá disposto, está lá tranquilamente para vir aqui na hora que for convidado, a hora que precisar. Então, não é desnecessário. Eu vejo convocação do secretário agora é num ato nitidamente que eu entendo que inoportuno e devido ao período eleitoral. Mas concedo uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado, nobre vereador Luiz Lacerda. Vossa Excelência tem razão, às vezes foi um excesso da nossa parte. Mas por quê? Por que isso? Porque a gente tem solicitado algumas informações através de requerimento e pelo regimento tem 30 dias para responder. E tem requerimentos nossos, já tem mais de 60 dias que não foi respondido. E realmente, informações importantes. Então, às vezes, se tivesse respondido o ofício, nem precisaria de uma convocação. Então, o nosso objetivo é que o quê? É que realmente se cumpra o que está previsto no regimento. Tá? Vossa Excelência falou, muito importante, que não tem nada a ver. Ele pode vir aqui e fazer a explicação. Então, eu gostaria de convidá-lo para estar aqui na próxima segunda-feira, dia 24, no horário do grande expediente, para estar realmente respondendo essas questões. Porque se não tem nada para esconder, vem cá e fala o que está acontecendo, a verdade dos fatos. É isso que a população precisa. Se não der para vir agora, por causa de período de campanha, pode ser depois da campanha, mas é importante que a população saiba a verdade dos fatos para que não fique esse zum, 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 não. Ou Vossa Excelência sabe quanto está custando o pavimento, o que está acontecendo com as obras. Entendeu? Então, gostaria de mandar os documentos, nós pedimos, através de requerimento, através de ofício, informações importantes em relação a essas obras. E até o presente momento foi mandado. Pode ser que chegue amanhã. Obrigado.
Obrigado, nobre colega. Mas não vejo problema nenhum o secretário vir aqui. Eu acho até importante para essa casa mesmo, importante para o nosso trabalho aqui do dia a dia, e até importante também para os nossos munícipes aí, para que o secretário também possa falar das várias e várias obras que estão sendo feitas no nosso município. Não só essas aí que Vossa Excelência citou, mas várias e várias obras. Seria importante também vir aqui o secretário Chico Rosa para falar dos inúmeros benefícios que a nossa população está tendo através da Secretaria de Desenvolvimento Social, secretário Luiz Carlos, para falar dos avanços que nós tivemos na saúde, secretária Virgínia, para falar dos avanços importantes que nós tivemos na educação aqui no município. E era um trabalho que periodicamente estava acontecendo aqui, que era a vinda dos secretários aqui para falar desses assuntos. Foi interrompido justamente devido ao período eleitoral. Mas nunca tivemos problema nenhum de intercâmbio entre essa casa aqui e o Poder Executivo, justamente para trazer aqui as informações necessárias aqui para que a gente possa fazer o debate aqui nessa casa. Agora, sobre o convite aí do secretário, fica a critério aí da presidência da casa. Ele é que vai analisar e ver se faz o convite. Mas não vejo problema nenhum, acho até que é benéfico mesmo, tá? Mas, senhor presidente, o assunto que eu quero discorrer aqui nessa manhã de hoje, estou aqui em mãos, é uma prestação de conta, na realidade, que quero fazer, não só à população anapolina, mas principalmente aos pares, aos novos pares aqui dessa casa, que confiaram a mim nos dois primeiros anos dessa legislatura, 2013 e 2014, confiaram a mim a missão de ser o presidente dessa casa aqui durante esses dois anos. E estou aqui vindo fazer a prestação de conta, porque nós tivemos agora o parecer final do Tribunal de Contas dos Municípios, vereador Jackson Chales, aonde está dando aqui como aprovadas as nossas contas, tanto de 2013 como de 2014. Estou aqui em mãos com o acórdão já do Tribunal, tivemos já a de 2013 aprovada, e agora saiu o acórdão da de 2014, dando as nossas contas como completamente aprovadas. É uma prestação de conta que faço aos pares, porque confiaram a mim o voto para ser o presidente dessa casa durante esses dois anos, então vejo que tem a obrigação de chegar aqui agora e fazer essa prestação de conta. Não só à população, mas principalmente aos pares dessa casa aqui, porque diz respeito às contas aqui da nossa casa, do Poder Legislativo, da Câmara Municipal de Anápolis, do ano de 2013 e 2014, que foi o ano onde tivemos a oportunidade, com apoio, com aval, por unanimidade aqui dos pares, de assumir a presidência dessa casa. Então faço aqui também um agradecimento a toda a mesa diretora que nos acompanhou durante esse período, mas principalmente a todos os pares que confiaram a nós, confiaram a essa mesa diretora, o voto para que a gente pudesse dirigir a casa durante esses dois anos. Então fica aqui os nossos agradecimentos, primeiramente a todos os companheiros da mesa, que fizeram parte da nossa equipe aqui naquela ocasião, mas principalmente aos nobres pares. É uma prestação de conta que nós estamos fazendo, vejo que tem a obrigação de fazer isso, porque é uma responsabilidade realmente muito grande ser o presidente de uma casa legislativa da importância da cidade de Anápolis, então para que a gente também possa agora cumprir com a nossa obrigação de estar aqui fazendo a prestação de conta. Então não temos mais nenhuma pendência com o Tribunal de Contas dos Municípios, e que não tem sido fácil, os presidentes de Câmara, principalmente os presidentes de Câmara Municipal, não têm tido vida fácil com o Tribunal de Contas. É até bom que seja dessa forma mesmo, mas existe inclusive alguns exageros, vereador Jackson Chales, que tem que ser revisto. Por exemplo, o presidente da Câmara, se o contador comete algum erro, Fernandinho sabe disso, foi presidente também durante um período, se o contador comete... O contador, que é um profissional da contabilidade, o presidente da Câmara, geralmente ele é leigo no assunto de contabilidade, no assunto jurídico, muitas vezes também é leigo. Mas se o contador comete um erro, quem que paga? O presidente da Câmara. Se o procurador comete algum erro, não estou falando aqui de irregularidade, não, de erro, quem paga? É o presidente da Câmara. Está ali nosso vice-presidente Pedro Mariano também, que teve, né, junto conosco aqui, a responsabilidade de dirigir a casa durante esse ano, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Cunha, também que já foi presidente dessa casa. Mas então tem que ser revisto isso, que pague aquele que realmente errar. Não pode é o presidente da Câmara estar pagando pelo erro de profissionais capacitados para isso e que estão sujeitos a cometer erro, mas que cada um seja responsabilizado ali pelo seu erro. Porque senão, dificilmente nós vamos ter as contas das câmaras municipais sendo aprovadas e certamente em todos os casos aí o presidente vai acabar de certa forma sendo penalizado. Então eu acho que o tribunal tem que rever realmente, porque agora nós já temos aí a decisão, senhor presidente, só um pouco de tolerância de vossa excelência, temos a decisão já que, por exemplo, o executivo, o prefeito, ele não fica mais inelegível, depende da apreciação
da Câmara Municipal as suas contas para que ele fique inelegível ou não. Por exemplo, o presidente da Câmara, de Câmara não. O presidente da Câmara, ele não tem sequer essa oportunidade de se defender através da própria Câmara. Ele já é punido direto. Mas, de qualquer forma, nós estamos aí com as nossas contas aprovadas. Acho que tem que ser rigoroso mesmo, mas que tem que se dividir responsabilidade para aqueles que realmente são responsáveis por cada área aí. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Cumprimentá-lo pela sua explanação. É importante essa satisfação dada não só aos vereadores, mas à sociedade anapolina, mostrando a lisura que, com que essa casa tem exercido esse mandato. A par de cumprimentá-lo, eu quero também aproveitar para falar para os novos pares do projeto que está em andamento nessa casa, que trata do projeto de transição democrática no Poder Legislativo, que é um projeto de minha autoria e que eu acho que é muito importante, porque principalmente nesse período de fim de mandato, nós temos aí praticamente vários vereadores novos que chegaram nessa casa e não tem conhecimento, vereador Fernando Cunha, daquilo que está se passando na casa. Então, se essa lei que nós está tramitando nas comissões for aprovada, após as eleições, esses vereadores poderão formar uma comissão, juntamente com os demais eleitos, para saber a real situação, vereador Valdaí, da vida financeira estrutural da Câmara Municipal. Então, eu vejo de grande valia essa lei de minha autoria que está tramitando na casa, e pedir às comissões, pedir aos vereadores, pedir também a complacência do pastor Vilmar Silvestre e também do vereador Vespa, para estar atento à fala, mas dizer que é importante essa lei, que nós temos que dar andamento nela. Conceda a fala por 10 minutos ao vereador Frei Valdaí de Jesus.
Quero cumprimentar o presidente em exercício, Jackson Charles, os nobres pares, a imprensa aqui presente, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação desta casa. Bom, primeiramente, ontem eu fiz aqui uma colocação, senhor presidente, pedindo para que esta casa, os nobres pares e também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, para que fizesse uma comparação dos governos passados e com esse governo. Agora, hoje o que eu vi aqui novamente é uma certa hipocrisia. Olha, se a gente quer fazer política, pode subir aqui e fazer política, mas que seja uma coisa aberta, escarada mesmo, né? Fala que está fazendo política e pronto. O Luiz Lacerda foi muito feliz nas colocações dele, e usando até uma parte do vereador que estava aqui discursando, no sentido que esta casa tem uma certa tranquilidade, liberdade para conversar, para falar com qualquer secretário, para dirimir qualquer dúvida que tenha com relação a qualquer secretário da administração. Sem falar, além do requerimento, que aí, esse requerimento, quando é para convocação, foi bem colocado pelo Luiz Lacerda, tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, nós temos ainda as audiências públicas. Se é um assunto que interessa tanto a população, se é um assunto que interessa a sociedade, se é um assunto que interessa, por exemplo, ao CREA, que interessa à Associação Comercial e outras instituições, debater a questão das obras de e até incluo também. Por que que não se faz, então, uma audiência pública para todo mundo debater? Agora, o que vai adiantar trazer o secretário aqui numa sessão só para nós aqui ficarmos fazendo perguntas direcionadas, perguntas eleitoreiras, para que o secretário venha responder para nós? Não, vamos fazer uma audiência pública, então. Convoca o secretário para essa audiência pública. Assim nós vamos estar discutindo uma coisa mais ampla. Não só dentro de uma sessão, né? Convoque as instituições interessadas para debater o assunto das obras paralisadas em Anápolis, principalmente, e não as obras que eventualmente tem algum problema técnico. Esse deveria ser o posicionamento do vereador. Convocar para uma audiência pública, aí todos nós participaríamos, todos os interessados participariam, as instituições participariam, os partidos poderiam participar sem nenhum problema. Agora, é muita hipocrisia perceber, a gente percebe, que tem um assunto sendo debatido, querendo trazer à tona, convocação do secretário, mas que a finalização do discurso é política, é eleitoreira. Então, certamente, o caminho mais certo seria esse de convocar a audiência pública para que toda a sociedade, para que todos nós pudéssemos debater, discutir o assunto, trazer técnicos, pessoas preparadas, engenheiros, e aí podia convocar aí a todas as instituições que têm interesse em debater o assunto, para que pudesse, então, tirar as suas dúvidas e, assim, solucionar as dúvidas do vereador com relação às obras, principalmente do viaduto e também da Câmara Municipal de Anápolis. Eu quero deixar aqui bem claro, senhor presidente, que eu fui talvez o único vereador que falei aqui nessa tribuna que eu era contra a construção desta Câmara aqui nesse lugar. Eu falei isso aqui no começo do nosso mandato. Talvez muitos não se lembram, ou muitos não estavam atentos para o problema que nós estaríamos começando, que é a construção da Câmara Municipal aqui nesse lugar. Seria uma afronta, e é uma afronta, à questão ambiental. Eu considero dessa forma. Como Bretas foi construído em lugar inadequado, aqui também a Câmara, na minha opinião, foi construída em local inadequado.
Frei, uma parte.
Primeiro que nós temos que procurar entender que Anápolis é uma cidade grande, não é uma cidade pequena, já falei isso aqui ontem. São mais de 400 mil habitantes. E temos que procurar cada vez mais descentralizar e não centralizar as coisas. Então, no caso da Câmara, para mim ela deveria ser construída num lugar mais acessível, que tivesse um bom acesso para estacionamento. Agora que nós estamos exprimidos ou comprimidos aqui, aí logo depois vem o viaduto aqui, que também é outra obra gigantesca. Então nós vamos ficar aqui novamente sufocados, né, diante de várias construções grandes, sendo que poderia ter construído um lugar mais adequado, mais amplo, mais acessível, com uma condição melhor e descentralizado, que é o principal caso. Concedo a parte ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Concordo com Vossa Excelência quanto à questão da localização da edificação também. Acho que nós deveríamos ter escolhido outro local. Nós não, né? O projeto foi feito na outra legislatura. Mas eu quero abordar mais o tema do importante, de forma relevante, apontou, do Bretas. Eu quero dizer que eu estou com os processos, e inclusive com o tema de ajuste de conduta, e farei uma vistoria junto com os demais membros da Comissão de Urbanismo, para nós constatarmos se realmente está sendo cumprido todas as exigências que foram determinadas tanto pelo Ministério Público, tanto em favor, em desfavor do próprio Bretas, como da Prefeitura. Nós sabemos que já houve intervenções, mas nós queremos averiguar se foram realizadas todas as determinações, diretrizes do termo de ajuste de conduta. Então eu devo realizar na próxima semana, junto com os demais colegas, e Vossa Excelência também está convidado, para que nós possamos constatar se foi realmente feito o que foi determinado. E, lógico, nas condições exigidas ali no termo de ajuste de conduta. E, com certeza, Vossa Excelência faz alusão aí à obra também do viaduto, que certamente deveria ter sido observado, porque a arquitetura da Câmara totalmente obstruída. Se a ideia era ter uma arquitetura ostentosa e as vistas da população, o viaduto obstruiu totalmente. Então concordo com Vossa Excelência e vamos estar acompanhando aí o desdobramento. Devolvo a palavra.
Eu, na minha opinião, vereador, não é o viaduto que está em lugar errado, é a Câmara que foi construída no lugar errado. O viaduto é necessário, é importante. Nós sabemos do congestionamento, da quantidade que hoje nós temos no município de Anápolis. Eu acho que é muito necessário está chegando no momento certo a construção do viaduto. Agora, a Câmara, na minha opinião, desde o início, por vários motivos, e agora mais esse, porque está muito próximo ali do viaduto, ela, de fato, foi construída em lugar inapropriado, inadequado, e foi feito tudo a toque de caixa. Isso que é o problema. Né? Na gestão anterior, da Câmara anterior, as coisas foram muito, de certa forma, atropeladas, e isso nós estamos agora pagando um preço muito alto, que é a questão dessas observações técnicas que têm que ser feitas para concluir a obra. Então, só para finalizar, senhor presidente, eu acho que sugerir para o sargento Pereira que se faça, sargento, uma audiência pública para discutir as obras paralisadas em Anápolis. É interessante. Não estou falando de, sabe por quê? Pega todas as obras paralisadas do município, do estado, e vamos discutir cada uma delas, aqui tecnicamente e politicamente, para ver quais são essas obras paralisadas. Quantos que tem do município e quantos que tem do estado. Você vai ver que a maioria das obras paralisadas são realmente do estado de Goiás. As da prefeitura, todas estão em andamento, ou a maioria estão em andamento. Se está andando devagar ou não, mas estão funcionando, estão sendo construídas, estão sendo feitas. Então, acho que é importante sugerir para Vossa Excelência que pudesse fazer aqui essa audiência para a gente discutir as obras paralisadas de Anápolis. Aí você vai ver onde é que estão essas obras e por que elas estão paralisadas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
O senhor da fala por 10 minutos, o vereador Jerry Cabeledeiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa casa, ela tem um regimento. Um regimento interno e esse regimento ele tem que ser cumprido na íntegra. Afinal de contas, esta é uma casa de leis. E cabe, né, ao presidente observar e fazer observar os prazos regimentais. Primeiro ponto. Avocar projetos quando vencidos os prazos regimentais para suas tramitações. Senhor presidente, eu vou dizer para Vossa Excelência, os nobres pares e para o público presente aqui, que é inadmissível que um projeto fique parado aqui seis meses, enquanto ele deveria ter caminhado no seu prazo regimental de 7 mais 7, ou seja, no mínimo 14 dias, teria que ter sido já feita todas as observações, em todas, passado, tramitado, nas comissões, e dado a pessoa interessada, o vereador, que está aqui colocando esse projeto para ser apreciado por essa casa, dada aí uma solução, se é se é constitucional, se não é, se ele é inconstitucional, se é legal, enfim, dado um parecer, né, para que a gente pudesse voltar a essa tribuna e dizer para a população por que o projeto não teve sucesso ou que teve sucesso. Lamentavelmente fica a desejar por conta da presidência dessa casa, que deveria ter observado. Estamos aí terminando nessa legislatura e ainda estamos aí com projetos arrastando nas comissões. Enquanto que, no mínimo, 14 dias deveria já ter sido tido um parecer. Eu vou pedir aos companheiros que ainda esteja aí com um projeto meu, analisando esse projeto, esses projetos, que são 8 projetos, e aos que foram rejeitados nas comissões, que me dê um parecer, que me dê uma explicação, que mande para o meu gabinete algo substancial para que eu possa mostrar para a população por que que é que esse projeto talvez tenha sido rejeitado, uma vez que a maioria dos projetos, alguns criados por nós, pela minha comissão, pela minha assessoria, através da minha orientação, outros são a gente faz uma busca no nosso país, porque isso é natural. Tem projetos que está sendo leis que está sendo aplicadas em outros municípios e que a gente busca em outras instâncias aí, em outras, melhor dizendo, em outros municípios, para que a gente possa aplicar no nosso, uma vez que o processo é um processo bom, não tem nada de mal nisso. Agora, por que que ele pode ser aplicado em outro município e no nosso ele é ilegal, ele é inconstitucional? Então eu quero que as comissões, seja da Constituição e Justiça, Finanças, Educação, enfim, onde estiver um projeto meu tramitando, que me dê uma solução e que me dê como máxima urgência, porque nós estamos terminando essa legislatura e eu não vou admitir que um projeto meu passe dessa para outra, uma vez que essas comissões estão ali para analisar esses projetos. Eu gostaria de pedir aqui ao nosso nobre colega, vereador Luiz Lacerda, que nos desse aí já um parecer do projeto que dispõe sobre a alteração do nome da Rua Água Fria para a Rua Água Fria Tiago Vaz Rodovalho, no bairro Jundiaí. Se é constitucional, porque eu não encontrei inconstitucionalidade nessa situação, que me apresente para que a gente possa dar uma resposta para a nossa sociedade. Eu tenho também um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Anápolis disponibilizar no sistema integrado à rede pública municipal de saúde para os usuários, para que eles possam agendar consultas via internet. É inadmissível que o nosso povo fique horas e horas em filas, uma vez que nós podemos já utilizar esse meio que já é tão comum, essa tecnologia, para que a gente possa avançar na questão da saúde e na comodidade do nosso povo. Eu gostaria que me desse com urgência esses pareceres, para que a gente possa dar uma resposta para a nossa população. E dizer que exijo dessa casa, que cumpra-se o regimento. Se é de, no mínimo, de 7 mais 7, que seja devolvido, então, nesse prazo, né? Os próximos que a gente vem apresentar aqui nessa casa. Porque até dia 31 de dezembro, estamos ainda, vereadores, nessa casa de leis. Estamos ainda representando a nossa sociedade. Não parou aqui, para no dia 31, vereador Vilmar Silvestre. E essa casa tem que cumprir as suas obrigações regimentais. É inadmissível que um projeto fique aqui. Olha, eu tenho um aqui do dia 29/4/2016. Eu não tenho resposta ainda desse projeto, das comissões. Eu tenho outro aqui do dia 26/4/2016. Que já arrasta aqui por 6 meses. É brincadeira, e a gente está vindo aqui na tribuna, a gente está conversando nos bastidores, olha, encaminha, eu quero resposta desse projeto. Tem outro aqui do dia 25/5/2016. Tem outro do dia 7/6. Então é inadmissível, senhor presidente. E eu exijo uma resposta dessa casa para que a gente possa, segunda-feira, estarei novamente nessa tribuna para dizer para a sociedade qual foi o resultado dessas comissões. Se foi aprovado, se vem para plenário, né, qual a comissão que rejeitou, por que essa comissão rejeitou o projeto. Eu quero uma explicação. E que seja me dado isso aí com urgência, senhor presidente. Gostaria que o senhor, que está em exercício aí, nesse momento, que anotasse, fizesse essa observação, para que na segunda-feira eu tenha esses resultados em mãos. Eu quero no meu gabinete um parecer de todos esses projetos. São 7 projetos que estão tramitando nessa casa, que ainda não me deram o parecer. E se foi rejeitado, eu quero saber por quê, vereador Sargento Pereira. Por favor.
Obrigado, novo vereador G. Eu gostaria de reiterar o pedido de vossa excelência em relação aos projetos dessa Casa de Leis. Principalmente nós, vereadores, não fomos reeleitos. Nós temos que dar uma contrapartida. É importante que faça um mutirão, pelo menos para deliberar os projetos dos vereadores não reeleitos. Porque os demais vereadores podem esperar para a legislatura posterior. E nada melhor, quem tem legitimidade de propor o projeto, ter capacidade de estar discutindo e defendendo o mesmo. Então, parabenizar a Vossa Excelência. Gostaria de pedir para o presidente de exercício, Jackson Chaves, para que possa encaminhar esse provimento, uma vez que faz parte da mesa diretora, tá bom? Para poder fazer um mutirão para resolver essa situação dos vereadores, principalmente os não eleitos. Muito obrigado.
Senhor presidente, nobre vereador Leão Martins, o tempo esgotou-se, não tem como a parte, Vossa Excelência fala pela ordem, por favor. Senhor presidente, é o que eu tinha para o momento, gostaria que o senhor fizesse a observação para que na segunda-feira, na próxima sessão, nós possamos aqui estar dando uma resposta à nossa sociedade com relação a esses projetos que eu acho que é de grande relevância para o nosso município, para o nosso povo. E eu quero sim, aqueles que tiver condição de ser aprovado, eu quero deixar como legado do meu mandato nessa Casa de Leis.
Obrigado, vereador Gerri. Com relação à sua reivindicação, eu vejo ela salutar e de bons olhos, mas já foi tomada as providências para um mutirão, e inclusive a Comissão de Constituição e Justiça nessa semana fez um arrastão nos projetos que estão parados alguns dias para dar essa satisfação. Agora, é bom informar a Vossa Senhoria de que, uma vez apresentado o projeto por qualquer vereador, esse projeto passa a ser um projeto da Câmara Municipal e da Legislatura. Independentemente da sua presença ou não aqui no mandato após o ano que vem, esse projeto terá a tramitação normal, caso algum vereador assuma a sua autoria dele. Então, o senhor pode procurar um colega do senhor para dar garantia da continuidade desse projeto, que ele pode sim ter continuidade. Agora, com relação aos prazos, o senhor também tem certa razão, mas é importante saber o seguinte: pode ser que tenha casos aí que um projeto ou outro, algum vereador pediu vista e pediu alguma informação para algum órgão, e aí ele tem um prazo de até 15 dias para dar retorno desse projeto. E posteriormente a isso, se ele fizer uma nova solicitação, ele tem mais 15 dias. Então é importante que Vossa Senhoria faça um documento para a presidência dessa casa, manifestando o seu interesse e dizendo quais são os seus projetos, para que a presidência dessa casa possa tomar as providências e averiguar se tem realmente algum projeto de sua autoria que está precisando de um andamento com mais agilidade. Ok? Devolvo a palavra ao vereador Hamilton Filho, que dará sequência ao andamento do trabalho na condição de presidente dessa casa. Vice-presidente.
Obrigado, Jackson Charles. Não havendo mais inscritos, o grande expediente, encerro o grande expediente. E antes de abrir a hora do dia, cumprimento o pastor Elias Ferreira, que está nos visitando nessa manhã, vereador eleito. Parabéns ao senhor pela eleição, que possa ter um grande mandato na próxima legislatura. E muito honra a sua presença. Solicito ao vereador Ederson Lopes para a sugestão de quórum.
Vereador Gleime Martins, vereador Hamilton Filho, vereador Ederson Lopes, vereador Jackson Charles, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Heber Mamed, vereador Ger Cabeleireiro, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro Severiano, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Eli Rosa, vereador Pedro Mariano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declara aberta a ordem do dia. Passa a palavra ao secretário.
Processo... Pela ordem. Em segunda votação...
Pela ordem ou processo? Eu tinha passado a palavra, secretário, já, Mauro? Sim, é só um projeto, só assim após o projeto a gente passa a palavra para o senhor. Então, como o autor do projeto não está, aconselho a palavra pela ordem, vereador Paulo Severiano.
Não, é só para fazer um requerimento e lembrar a Procuradoria, que todo ano tem esse problema aí. Eu gostaria, lógico que nós estamos na eleição ainda, não sabe quem é o prefeito, mas eu gostaria de mandar regime de urgência, urgentíssimo para essa casa, Procuradoria, sobre o projeto da torcida premiada. Os torcedores da Anapolina e do Anápolis Futebol Clube já me cobraram isso, para a gente elaborar e aí propor umas emendas nesse projeto, que ele tem que umas falhas aí, vereador Jacques, que deu polêmica neste ano, sobre aquele episódio que teve com o Sargento Pereira, que não tinha nada a ver com isso, mas muitas pessoas entenderam que teve. Então eu gostaria que a Procuradoria mandasse para a semana que vem, para a gente desbruçar em cima desse projeto, para ele ser mais elaborado, lapidado pela casa. Para essa casa de leis. Então, estou aqui fazendo um aviso para a Procuradoria do município, que estão envolvidos na política até o dia 30, e depois vem o recesso, e não dá para a gente trabalhar em cima desse projeto. Então, estou pedindo aqui, meu amigo Edmar, procurador do município, que manda esse projeto aí com outra visão, outra roupagem, outro conteúdo, para a gente trabalhar melhor, para satisfazer ambas as equipes que estão disputando o campeonato e a rubra do pro recesso e o Anápolis para o campeonato da Série A. Só isso.
Obrigado, doutor Mauro. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PTB, vereador Jair Cabreiro.
Senhor presidente, eu faço uso nesse momento aqui até para dizer, né, porque a população, de certa forma, fica até confusa com relação a paralisação da construção dessa Câmara, a questão desse viaduto. A gente vê que houve, né, um esforço muito grande para que resolvesse a questão da mobilidade aqui da cidade de Anápolis. Agora, essa casa tem se posicionado, e isso é fato. Nós temos feito a nossa parte com relação tudo aquilo que diz respeito à vida do cidadão anapolino, né, naquilo que cabe a essa casa e cabe aos vereadores. Agora, são obras que são bastante salutar, necessárias, e que, sem sombra de dúvida, trará, principalmente esse viaduto, trará aí uma comodidade muito grande para pedestres, para condutores e o desenvolvimento da nossa cidade. Agora, cabe a nós essa fiscalização. Nós sabemos que Anápolis não foi uma cidade projetada e que nós temos que ir avançando. Erros acontecem, sim. No cotidiano nosso, vereador Lei Rosa, nós não somos 100% corretos nas nossas ações. Agora, no nosso sentimento, é o sentimento de crescimento que a gente vê na nossa cidade. É o crescimento de melhorar a cidade de Anápolis. Agora, é natural que essa casa tenha que se posicionar para a fiscalização, para o bom andamento dessas obras. Eu acredito muito que, se Deus quiser, nós vamos ter todas essas obras concluídas e que, certamente, a população anapolina sairá ganhando com isso. Né? A gente vê aí os transtornos que é em horário de pico, principalmente nas principais avenidas, vereador Hamilton Filho. a necessidade de avançar no que diz respeito ao trânsito da nossa cidade. Agora, passou por essa casa, né, e tudo isso tem que ser analisado passo a passo. Não tem como você analisar e dizer, olha, aqui é 100% que não vai dar problema. Tem problema no, que pode acontecer no andamento, né, embora faça sondagem no solo, enfim, pode acontecer imprevistos e que isso venha trazer consequência para a obra. Mas eu acredito que há a boa intenção, há o sentimento de fazer com que Anápolis realmente tenha uma mobilidade e que o povo tenha melhor condição de trafegabilidade no nosso município, e é salutar essas obras sim. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jair Cabeleireiro. Na sequência, dudo a palavra pela ordem, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero complementar e contribuir com a fala do vereador Mauro, que não está presente no plenário, quando ele falou do projeto da torcida premiada. O projeto da torcida premiada merece uma atenção especial, sim, dessa casa. Nós temos uma responsabilidade muito grande com esse projeto. E a responsabilidade, ela vai de encontro aos interesses também da população anapolina. E nós temos que tomar muito cuidado com a forma de distribuição desses ingressos. Tem que ser revista realmente. Nós temos que tomar cuidado com os valores que são perdidos. Todas as vezes que se compra um ingresso, que a prefeitura paga o ingresso, eu diria para vocês que 50% ou mais desse valor, ele é retido para pagamento de dívidas antigas dos clubes, com questões trabalhistas e questões de processos de acertos contratuais, e que eu acho que isso deve ser revisto pela lei para que realmente tenha um resultado correto. Não é justo também que a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal aprovem um projeto para ficar pagando dívidas antigas de clubes aqui, né, em Anápolis. Nós temos que ter a responsabilidade disso, né? E um outro ponto que deve ser também visto é com relação ao cambismo desfreado desses ingressos, que ninguém sabe por que, às vezes, as pessoas estão vendendo esses ingressos nas portas do estádio. E aí, vem de encontro a comercialização irregular que acontece nesses ingressos. Então, são assuntos que merecem sim ser vistos por essa casa. São assuntos que nós debateremos independentemente do prefeito que ganhar. Quero deixar claro isso aqui. O vereador Jackson é correto nas suas ações. Nós vamos fazer com que a torcida premiada tenha realmente, vereador Fernando, tenha realmente o resultado que nós queremos que ele tenha, que é a sobrevivência dos clubes e a arrecadação do município seja realmente atendida. E aí, quando nós tratamos de arrecadação, nós temos que entender que é todo tipo de arrecadação. Nós temos que englobar isso aí, para quantos ingressos, qual tipo de arrecadação, deixar definidas essas regras, para que essas regras não sejam colocadas de forma desordenada ou aleatória, por gerentes de rápido, por diretores de rápido, onde que as regras sejam impostas na própria lei, e aí os vereadores não sejam colocados em xeque a sua idoneidade, e muito menos o prefeito, quando dá aprovação dessa lei. Então é uma lei importante, interessante, mas que requer uma avaliação profunda, em vários pontos, para que ela tenha realmente uma resolutividade que venha trazer os benefícios que nós esperamos, que é a melhoria na arrecadação e também a sobrevivência dos clubes anapolinos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson.
Pela ordem, senhor
presidente. Vamos conceder a palavra agora ao vereador Sargento Pereira. E depois do projeto, a gente consegue, senhor Lacerda. Pela ordem, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Foi feliz, vereador Mauro, em relação ao projeto da torcida premiada, na qual, o ano passado, fui severamente punido pela inoperância dessa lei. Então, nós gostaríamos de pedir para o procurador para que ele realmente possa fazer uma lei verdadeira, não possa fazer uma lei genérica, que dá possibilidade de interpretação. que a gente não fique refém estritamente ao projeto do executivo, entendeu? Então nós temos que fazer uma lei importante que possa ter o objetivo tanto da arrecadação quanto também da sobrevivência dos clubes. O vereador Jacques já foi feliz. Espero, nós estaremos aqui para discutir. É importante que possa trazer esse projeto na próxima, primeira sessão do mês de novembro, não pode passar, justamente para que nós tenhamos tempo para discutir o projeto com tranquilidade. Porque o ano passado chegou aqui no toque de caixa, o vereador Zé Pereira tentou fazer umas emendas, foi prejudicado devido à questão do tempo. Então, é importante que nós tenhamos um tempo hábil para que nós possamos discutir e realmente fazer um projeto de lei importante para a cidade de Anápolis. Outra coisa importante que eu gostaria de parabenizar é ao doutor Algomiro. Doutor Algomiro, que é responsável para julgar os processos aí da Justiça Eleitoral. E ele fez um julgado ontem que proíbe o adversário de usar o tempo da televisão, ao invés de fazer proposta e falar as propostas para a cidade, está usando o tempo para denegrir a imagem do outro candidato. Então eu quero, na ocasião, parabenizar o doutor Algomiro por essa decisão e falar para os candidatos a prefeito: vamos usar o tempo, principalmente agora que é segundo turno, para você fortalecer o compromisso com a cidade. Não usar o tempo precioso da população para ficar atacando adversário A ou adversário B. A cidade merece e precisa de propostas, porque essas propostas estarão gravadas e nós iremos cobrar. O que precisa é disso. Vamos usar o tempo que a população tem para estar fazendo isso aí, para a proposta. Então, quero parabenizar o doutor Algomiro por a brilhante decisão e pedir para que os candidatos a prefeito façam uma campanha propositiva, uma campanha séria, verdadeira, que a população precisa disso. Porque é muito ruim você estar na frente da televisão, ao invés de estar ouvindo proposta do candidato, você ouve a ofensa do outro candidato. Hoje nós temos o Google aí, que consegue nos orientar em relação ao candidato A e B. Eu gostaria de pedir para os dois candidatos para que pudessem realmente fazer propostas, campanhas propositivas, não ofensivas à imagem de A ou de B. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sargento Pereira Júnior. Concedo a palavra ao secretário para a votação do projeto de constituição da ordem do dia.
Projeto do vereador Jean Carlos em segunda votação. E assunto que altera a lei 3.794/2015 quanto à homenagem ao servidor público municipal da outras providências.
Projeto em discussão. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimentos, senhor secretário.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer encaminhamento ao CMTT, solicitando estudo de sinalização com possível implantação de redutor de velocidade lombofaixa, sentido mão única, na rua Benjamin Constante, no 1273 Centro, entre a Barão do Rio Branco e a Rui Barbosa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, secretário de Meio Ambiente, solicitando serviço de construção de praça na rua Prata, Rua da Prata, esquina com a Rua Radial, Avenida São João de Deus, bairro localizado Itamaraty. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a construção de um posto de saúde na Rua 3, localizado no bairro Itamaraty, quarta etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles. Encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a inclusão de residencial Itororó na rota da coleta seletiva. Requerimento do vereador Jackson Charles, ao Meio Ambiente, solicitando a inclusão de residencial Itororó na serviço de varrição de rua. Requerimento. Requerimento do vereador Hamilton Filho. Lombofaixa na rua Mauá, quadra 7, lote 9, setor central, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Anápolis. Requerimento do vereador Gleio Martins. Solicita ao CMTT encaminhamento, uma lombofaixa na rua da Molândia, Alexandrina, em virtude dos carros em alta velocidade. Senhor presidente, são esses os requerimentos.
Requerimentos em discussão. Requerimentos em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos aprovados. Concedo o da palavra pela ordem pela liderança do PT, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, apenas em relação ao assunto trazido aqui pelo nobre colega vereador Jackson Charles, sobre a importância, mas também a forma como nós teremos que tratar aqui em questão a esse projeto da torcida premiada. Sem dúvida nenhuma, um projeto muito importante para a cidade, para os clubes, mas que alguns ajustes deverão ser feitos. E eu peço aqui também aos presidentes dos nossos clubes, do Anápolis e da Anapolina, atualmente vereador Fernando Cunha e o nosso presidente Leandro Ribeiro, é que acontece aqui também uma coisa interessante que eu acho que tem que ser revista também na hora da contratação dos jogadores. Acaba se contratando muito picareta que vem aqui só para buscar o dinheiro, e é dinheiro público também. E acaba esse dinheiro da torcida premiada servindo para pagar esses picareta que vem aqui, joga aí, vem para ficar um campeonato, joga aí uma, duas partidas, muitas vezes arranja aí uma simulação aí de uma contusão, leva o nosso dinheiro daqui, tem muito disso mesmo, nós sabemos. A maioria dos jogadores são sérios, são realmente trabalhadores que vêm aqui para procurar dar prosseguimento à sua carreira, mas nós temos muito picareta vindo aqui buscar dinheiro, porque sabe que aqui tem principalmente essa ajuda da prefeitura, sabe que nós temos recurso aqui, e se aproveita disso para vir aqui com aquelas artimanhas para buscar o nosso dinheiro aqui, e dinheiro público, e muitas vezes aí enganar o nosso torcedor, enganar aí a diretoria dos clubes. Os clubes, na realidade, são vítimas desses jogadores. Não estou falando que são culpa dos clubes, não. Eles são vítimas. Mas que fiquem mais atentos nessas contratações, que nós estamos aqui dando dinheiro público para muito picareta que vem aqui, apenas sabendo que aqui tem esse recurso, buscar aqui o nosso dinheiro e não apresentar nada de resultado para a nossa torcida. Apenas para que os nossos dirigentes fiquem mais atentos também em relação a esse problema. E ainda em relação à nossa prestação de contas, senhor presidente, agradecer aqui também, além da nossa mesa diretora, o nosso vice-presidente Pedro Mariano, o primeiro secretário Hamilton Filho, o Pedrinho Porto Rico, sargento Alberto, vereador Fernando Cunha, que fez parte aí da nossa mesa diretora, mas agradecer também a nossa equipe aí, o Clésio, o Antônio Pedro, a Isabel do Recurso Humano, que tive Dr. Carlos Alberto, nosso procurador, que tiveram aí participação importante na aprovação das nossas contas aí referente ao ano de 2013 e 2014. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Antes de passar a palavra ao Paulo de Lima, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela gestão muito competente que o senhor fez à frente da Câmara Municipal. Eu tive o prazer e a satisfação de, enquanto primeiro secretário, acompanhar de perto as ações, de acompanhar de perto o trabalho que Vossa Excelência realizou. E tenho, sou testemunha ocular e viva, que realmente foi um trabalho muito sério, de muita competência, de muita responsabilidade com a coisa pública. O senhor chamado pelos colegas, o Luizinho é muito seguro, mas certamente o fazia com a responsabilidade que o senhor tem com o patrimônio público, a responsabilidade que o senhor tem com a gestão da Câmara Municipal. Então fica o nosso cumprimento e nossa admiração e respeito. Uso a palavra pela ordem para a liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente eu só queria deixar o nosso querido sargento Pereira, que a maioria das vezes que o secretário na administração passada foi convocado, é que eles tiveram a prestar conta das pastas deles. Então, o secretário Leonardo, que você deseja tanto que compareça aqui, na hora o Luizinho usou da fórmula do regimento, né, e realmente o Luiz tem razão, a gente tem que passar pelas comissões, mas o nosso presidente, o nosso secretário Leonardo, nunca fugiu de prestar conta de tudo que está sendo feito. E no portal da transparência está tudo escrito lá. A maioria das vezes das pessoas, nós vereadores, né, os vereadores, a população em si tem a liberdade de ir no portal da transparência, os contratos dos viadutos, os contratos das praças, os contratos de tudo, Está lá escrito, é só olhar quantas parcelas vai ser paga, tudo é correto, está tudo lá. Tanto é que a transparência, o governo municipal ganhou nota 10 no Brasil, né, pelo Ministério Público Federal, pela transparência das obras feitas na cidade e tudo mais, do dinheiro gasto da população. Então, tem fofoca, tem muitas, né? E o piso, não sei o quê, a obra é 75 milhões da expansão dos corredores de ônibus, está incluído. Negócio que valeu 50, que valeu 30, isso aí ninguém tem firmeza nisso aí. Porque como? A maioria do defeito dos pontos de ônibus são feitos normal, tá no projeto, tá no gasto total do valor, né? Então não tem como você falar que o concreto é 10 mil, o concreto é 5 mil, o concreto é 20 mil. Então isso aí é coisa passada e a gente tem que olhar para frente. E está sendo feito os viadutos, está sendo feito as creches, está sendo feito muita obra na cidade de Anápolis. Então é isso aí que causa às vezes espanto nos adversários, né?
Mas
pelo tanto de obra feita na cidade. Então isso que eu acho que é o
ciúme
é muito grande, né, na administração. Do João Gomes, administração do Antônio Gomes, foi muitas obras. Então, a Napa nunca viu tanta obra na vida dela. Então, a maioria dos adversários, as viúvas dos adversários, os mortos, os antigos, voltam, né, na época das eleições, evidentemente que vão sempre falar. Agora, sobre a torcida premiada, eu só acho que nós temos que mudar muita coisa nela, mas a coisa foi feita correta, ajuda os clubes anapolinos, nós precisamos de muito dessa ajuda, né? A Câmara Municipal, com certeza, esse projeto tem que vir agora, para ser aprovado antes do término desse mandato, né, para valer para 2017. Eu acho que nós devemos mudar sim a distribuição de ingresso. Eu acho que o Jacques pode ter razão, em muito sentido da palavra dele, mas a administração, o negócio de contratação de jogadores, isso aí é muito complicado. O Luizinho falou aí, o clube não tem um olho clínico para saber quem é que vai contratar e tudo mais. Então, o campeonato é muito rápido, é 3 meses, e realmente é difícil você fazer uma contratação e acertar, saber quem vem para cá para jogar mesmo futebol. Então, mas é um lazer da população, e a gente tem que, nós vereadores aqui, temos que respeitar isso aí e continuar essa ajuda aí, com certeza. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Concedo um minuto de réplica ao vereador Sargento Pereira Júnior, no ser do regimento. Um minuto, pastor Valdir.
Obrigado, presidente. O novo vereador Paulo de Lima, obrigado aí pela informação
a
respeito do diário oficial. Mas eu quero saber de Vossa Excelência se o secretário virá na segunda ou não. Acredito que a população quer saber, já que é simples esse processo, que se ele possa vir aqui na próxima segunda ou não. Só isso que a gente quer saber, tá? Em relação à transparência, não quero nem chegar nem tocar nesse assunto aí, mas eu gostaria, eu vou dar o tempo para o senhor responder se ele vai poder vir na segunda-feira ou não. Está só a palavra aí, o novo vereador, líder do prefeito, Paulo de Lima.
Sargento Pereira, eu vou conversar com o nosso secretário, vou conversar na administração, Secretaria de Obras, a gente vê quais condições que ele poderá vir aqui, sim ou não, a gente, com certeza, ele estará aqui te respondendo todas essas questões que você quer saber, e a população também, às vezes, quer saber também, que não é bem informada às vezes. Então, vamos, com certeza, estaremos conversando com o Leonardo e os demais secretários que possa atender o seu pedido e atender o pedido da Câmara Municipal sobre as obras que estão acontecendo na cidade de Anápolis. Com certeza, estarei lá falando com ele hoje ainda, e até semana que vem te dou uma resposta.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Não havendo mais inscritos na hora do dia, nem outro assunto tratado, encerra a hora do dia e abre as comunicações. Não havendo inscritos em comunicações, sobre a ação de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para a próxima segunda-feira em horário de metal.